Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atlântida, rádio da minha vida, rádio da sua vida, melhor vibe do FM. 11 horas e 9 minutos, está na hora de falar de futebol na rádio da sua vida. Tá começando Bola nas Costas para Stock Center. Baixe o app Clube Stock Center e confira ofertas exclusivas. Arroba Stock Center Oficial. Segue ali no Instagram. KTO.com, onde a diversão acontece. O mundo é maior para quem faz graduação Unila Sale, cursos com nota máxima no MEC. E conquiste seu carro com parcelas que caem no seu bolso. Na Racon você pode. Vamos apresentar a mesa aqui, este amigo que ainda tem um pouco de voz. É esse aqui.
Ó. Arroba Lele Bortolassi.
Mas acho que vou fazer companhia pro Bagé a partir de amanhã, porque é o seguinte, o Bagé, inclusive, pra quem pergunta, o Bagé está fora do programa dele de segunda-feira.
Infelizmente.
Porque está embora. Sem voz, é, está com a garganta fechada, mas a minha caminha a passos largos.
Isso, e aí se aguenta mais. Também isso fechado. Faz com que a gente aqui no programa fale muito mais. E acaba o programa estafado de tanto falar.
Ah, é verdade. Isso é verdade.
Luciano Potter!
Luciano Potter chegou chegando, né? Quando ele tá no. O Potter, quando ele tá no, aqui no estúdio, ele desempenha melhor, né? Do que pelo vídeo.
Performa?
Né?
Acabou essa mamata também. Vivo, né?
Acabou?
Cara, cuida. Tu tá trabalhando no RH com o Lelê?
Inclusive, eu tô providenciando as tuas férias.
Não,
tu tem a ver ainda 90 dias.
O meu RH é outro RH, não é o teu do Lelê.
Rodrigo Adams!
E essa é uma informação muito importante.
Bah, é outro nível.
O meu é a Marisa Schneider, a pessoa mais importante da RBS.
A minha também.
Sim,
a minha
mas
também.
Não é o Lelê nem o Adams, é a Marisa.
É nóis. Ah, olha aqui, ele que também tá aqui.
Gil Lisboa.
Chegou no horário!
Bate o pau no gol!
Não, chegou antes.
Olha só, bom dia, pessoal.
Meu De Bruyne.
De Bruyne neles.
Meu Modric.
De Bruyne,
meu
Modric.
Meu Mbappé.
Já era. Nós. Vocês, que porcaria de Romário, porcaria de branco.
Isso aí.
Eu quero Ashley Cole. Eu quero Ashley Cole. Olha aqui, ó. Bom dia, galera de Canoas.
Cara, isso é uma camiseta, cara.
É uma camiseta, né?
Isso é uma camiseta.
É verdade. Bom dia, galera de Canoas. A gente tá sem luz ainda. Eu tô tanto tempo sem luz, estamos chamando de espírito
também,
obsessor. Que tá difícil a minha situação lá em casa, mas um beijo a todo mundo, minha solidariedade. E, ó, esse mês só tem ingresso pra esse mês agora. Em Concorde Chapecó, que é sessão extra, vai ser dia 27 e 28. Então compra os ingressos no meu Instagram de Lisboa.
Pedro Espinosa!
Bom dia, Lele Bortolassi. Como é que tá? Tudo bem?
Bortolanza.
Rafael de Velho!
Dois dias sem o chuazinho, então.
Bah, não. Fui na casa da mina, fui no shopping, fiz um escambau.
Foi no shopping, então.
Não, mas é que tá feia a situação ali mesmo.
Meu pai também teve que ir no shopping carregar o celular. Cara, é muito triste.
Não voltou a luz na tua casa ainda?
Não voltou.
Tem que pagar, né?
Na tua quebrada tem lá.
Cara, a minha quadra, pelo menos, ali na Igara, deu sorte, cara. Desde o dia do temporal, tava tudo destruído na volta, mas eu não perdi. Eu fiquei sem água só. A água não...
Daí, Rio Branco só... também não
mas
voltou.
Mas ontem de noite eu ouvi na Rádio Gaúcha uma menina que entrou no ar na Gaúcha falando ali da Igara, num condomínio com 9 torres. Eu até imagino onde é que seja. Ela falou que eles estavam já 24 horas sem luz, cara. Cara, 24 horas sem luz é impossível.
E eu tô a 48, cara.
É que se não tem luz, se não tem luz, a água naturalmente não pita na boca, né?
Não, ali nos meus pais é sem água, sem luz e sem internet, né?
Cara.
Vai ganhar o irmãozinho.
Exatamente.
Aquilo ali não levanta mais.
Vai ganhar o irmãozinho.
O 4G tá oscilando, cara.
Deixa pro termogênico.
Foi um evento atípico, né? E a Defesa Civil está avisando que hoje à noite teremos temporais de novo no Rio Grande do Sul.
É,
então fiquem atentos.
Já tá decretado, né? O estado de emergência.
Que estilo, hein, Lelê?
O quê?
Ah, demos um tapa no visual aí, hein?
O quê? Só cortamos o cabelo.
E foi de mão aberta, né?
Só? Tá no style.
Aí que eu vou cortar.
Deixa eu dizer uma coisa pra vocês, no próximo domingo...
Tu é adepto dessa nova... desse novo hype que tá tendo agora de usar esperma pra hidratar os cabelos?
Começou com a Cameron Diaz.
Foi o filme dele,
é? Vamos falar mais sobre isso.
Eu duvido que as meninas ficavam bravas quando erravam.
Tem uma nova moda.
Ficava duro antes, como é que fica agora?
Meu cabelo!
Tem uma nova técnica utilizada agora que é colocar sêmen pra hidratar os cabelos.
Ah, é?
Não, Júlio Lisboa, calma, o Sabin, ele tem várias isso utilidades.
Isso aí começou com a Sasha Grey.
Dica de Instagram.
Isso aí começou com a Sasha Grey e POV X-Videos.
É, eu fiquei pensando lá na... Eu fui buscar nessa geração aí.
Já vi, aí já via aqui no tupete, entendeu? Ali.
E aí, eu fui buscar lá na Jill Kelly, Brianna Banks, sabe? Aquela
coisa mais antiga. Dica de Instagram, antiga. Todo mundo abre o Instagram, por favor.
Mia Khalifa, Mia Khalifa.
Olá.
Ah, agora tu vai querer me dizer que a Mia Khalifa é melhor que a Brianna Banks.
Pega, aí nós vamos começar com uma pegada. Calma, eu vou entrar nessa
pergunta. Que a Gina Jameson. Não, né?
Aí abre o Instagram, Lelê.
Para aí. Tem uma Mia Khalifa aqui na portaria, igualzinho.
Tô dando aquela barra de procura ali?
Não, cara, eu tô na ancoragem. Ancoragem
é melhor pra abrir teu Instagram.
Tá bom.
Vamos lá, todo mundo, tô vendo aqui no estúdio.
Tá.
Deu um tempo pra galera em casa. Só vamos lá, Babi.
Te ligo que aparece na minha barra de pesquisa, né?
Todo mundo aberto. Não,
vamos lá.
Ok.
Georgina, com dois Gs.
Georgina,
não é a mulher do Cristiano Ronaldo, tá? Porque ela é um talarico.
Georgina.
Gio.
É isso?
Mazeo.
Pareceu Jeromel pra mim.
Zes. I-E-O.
Verificada.
Georgina Mazeo. Ela tem 4 milhões e 600 seguidores.
Puta que pariu! Pra mim apareceu mil. Jeromel e depois Geraldo Grêmio.
Jeromel apareceu também.
Essa é a dica de hoje.
Maravilha esportivo. Vai, mãozão,
ela, ela é modelo, mas ela é esportista também. Ela corre. Corre e corre.
Afundou meu encuraçado.
Bom, muito bem, deixa eu dar um toque aqui enquanto eu tiver voz ainda, que no próximo domingo, às 19 horas, no Poa Comedy Club, tem mais uma edição
da
Sociedade Esportiva KTO.
Amigos, né? Da KTO.
Amigos da KTO. Eu vou aprender o nome ainda do evento. Mas,
mas o Pedro ficou chamando de Sociedade Secreta.
Ela não é secreta.
Vou te mostrar porque uma sociedade secreta.
É aberta ao público.
Porque ela é no Comedy aberto ao público, tu pode assistir também
pelo
KTO Play. Então, o que é o KTO... O KTO...
KTO Play. Sociedade Esportiva KTO.
Sociedade Esportiva Amigos da KTO. O que, que é isso aí? É um debate futebolístico que está acontecendo no Poa Comedy Club. Então, se você é de Porto Alegre, arredores, pode comparecer presencialmente ou pode assistir pela KTO Play no domingo para a gente falar não só sobre a rodada, mas sobre futebol em geral. É uma, mesa, dizer uma também, mesa de bar.
E vou te dizer, cara. É um talk show ao vivo porque a gente fala de muita coisa. Por exemplo, no que fiz eu e o Pedro Esmanioto.
Tu vai estar agora, inclusive, né?
É, esse domingo agora eu tô junto com o Lelê lá.
Comigo, trouxa.
E contigo também?
Não, com a minha mãe.
Frau. Bom, aí cara, quando eu tava com o Esmanioto lá, a gente falou muito pouco, cara, de futebol. Então é assim, ó, vá pra dar risada, pra se divertir com a gente, tomar um negocinho, porque também lá no Poa Comedy tem negocinho.
Gil Lisboa, Pedro Espinosa, Léo Oliveira e este amigo aqui.
Bah, o balãozinho.
O Léo Oliveira. O Léo Oliveira, só pra dizer, é o Gordo Léo.
É o Gordo Léo.
Gordo Léo.
E ele fala assim, ó, bah, Magro, vocês estão se passando aí na minha, Magro? Bah, aí, vocês passaram.
Domingo, 19 horas, no Poa Comedy, pode comparecer lá, tá todo mundo convidado, e quem não tiver em Porto Alegre arredores, pode assistir pelo KTO Play, Rodrigo Adams.
Sábado, nós temos Bola na Rua em Santa Maria.
Opa!
Também, né? E na sexta-feira, eu tô chegando em Nova Petrópolis, na Expo que o Potter teve na última semana.
Baita evento.
E eu vou estar lá no palco Winterfest, fazendo um balancinho bom, e no sábado...
Palco Inter?
Winter.
The Winter is coming.
No sábado, eu estarei no stand da Abserra. Pra fazer um papo com a rapaziada, enfim, vai estar bem legal.
Eu convido vocês pra ir nas minhas redes sociais e procurar pelo vídeo do Pedro Esmanioto o suicídio do golfinho.
Isso é muito bom.
Suicídio
do golfinho.
E sábado no Bola na Rua, eu e o Bagé, né? A princípio, o Bagé vai estar bem de novo
vai
falando, né?
Vai estar vivo.
É, eu espero que sim, né? O cara perguntou o meu saco, o Bagé é vivo. Eu falei, olha, vamos esperar que sim,
Pedro.
Vamos rezar bastante.
Não é um cara que se cuide muito, assim.
Dá pra ver pelo tamanho.
Ô, Rafael de Vério, o que a gente tem de informação relevante da dupla Grenal? Essa semana que os dois não jogam.
Só a manchete do...
Por favor, o programa é de vocês.
Do golfinho. Um golfinho cometeu suicídio, né? Porque a cuidadora dele foi trocada. E a cuidadora dele, além de ser cuidadora, aqueles parques que tem de água, sabe?
Sim.
Parques aquáticos, né? Com apresentações. Ela também... Ela era responsável... pela retirada do sêmen dele pra reprodução. E aí, na troca de cuidador, o golfinho cometeu suicídio. E aí o Alcemar conta a história.
Imagina o que onde que é não que tem vamos?
Ah, aquela parafuso, né, que ele falou.
Imagina.
O que temos de informação relevante sobre a dupla Grenal?
Pra mim, Lelê, a informação.
Conhece aquela
mais...
do papagaio?
mais relevante.
Eu sou por essa.
É a do. Que vai ter 45 mil pessoas na Arena sábado pra Grêmio.
É isso aí, gente.
Domingo, né, sábado. Domingo,
o Grêmio é gigante, gente.
O 2x0 do CRB tirou 10 mil pessoas, que ia ter 55 mil.
Será?
Não, já esqueceram, já passou.
Não, aquilo lá é broxante. Eu brochei.
Não, mas cara, domingo, 4 da tarde com sol, Potter. É. Não tem erro. Não tem erro.
Tu viu? O Carpegiani me perdeu no gol.
Grêmio Cruzeiro.
Aliás, o Inter não joga mais 4 da tarde domingo.
É verdade. Inclusive saiu desobrando. Não, mas é que, cara.
É sério isso?
Cara.
O Inter não joga mais. Só tem.
Parece que vai ter um jogo só contra o Goiás.
Os torcedores reclamam.
Tudo segunda de noite. Cara, vai ter um jogo do Inter sábado às 3 da tarde.
Não faz o menor sentido.
Que top.
É legal. Sábado, 3 da tarde é um prazer. Eu acho. Acho que o Inter podia assinar esse horário aí.
Sábado, 3 da tarde?
O Inter é o time do sábado às 3.
Sábado, 3 da tarde.
É, e outra, toma um fogo.
Cara, 3 da tarde, primeiro. Vamos dizer que quem trabalha sábado se libera meio-dia. Quem trabalha sábado, tá? Se libera meio-dia. Tu tem 3 horas pra te organizar aí pro jogo.
É, dá.
Depois acabou o jogo, tem um afterzinho, velho. O churrasquinho agora tá liberado.
Depois, velho.
Faz sentido, faz sentido.
Inter e Cuiabá, 2x1, Cuiabá, tu tá putaço.
O cara do interior não precisa sair muito cedo.
Eu vou te dizer o seguinte, ó. É melhor sábado às 3 da tarde do que sexta e segunda da noite.
É bom. Ah, é? Isso é?
Até ali. Pro público que vai de estádio, Porto Alegre, a galera que vai aqui dos orbitantes, região metropolitana, os 22 mil aqueles que a gente fala. Sexta-feira, 20h30, é um baita horário de jogo.
Tu tá louco. Cara.
É um sem... Porque tu trabalha, tu fala
isso. É pra quem transa depois.
Pra quem vai se divertir.
Pra quem vai tomar um gole, pra quem vai fazer uma carne,
pra quem tem a vida mais limitada a torcer, é um baita
horário. Não, é que eu acho que esse horário é um bom horário pra um nicho de torcedor.
Esse nicho
que transa depois do jogo.
Porque, por exemplo, assim, eu levei meus dois guris no estádio. Só tem uma possibilidade de levá-los. De tarde com sol.
Tá, perfeito.
Não tem como levar sexta
agora. Isso aí é horário de cara que faz tatuagem depois dos 30. Ô, Babi, fechar o braço. Ô, Babi, agora.
Vamos abrir no Instagram do Bola. Ó, vamos abrir no Instagram do Bola uma
enquete.
Ou, vamos abrir no Instagram do Bola uma enquete, botando assim, ó. Qual o seu horário preferido pra ir jogo de futebol? Tá. Opções, tá?
Isso parece enquete do Gugu na 92.
Não. Sexta-feira.
Sexta-noite.
Sexta-noite.
Sábado de tarde.
Domingo de tarde ou segunda noite.
Isso aí, boa.
Pronto.
E sempre lembrando que você vai opinar, mas a sua opinião não interessa.
Só pra ter uma interação.
Johnny Walker. Não interessa a tua opinião.
É pra te ver alguns nomes, mas gostoso.
Mas
aliás, vem almoço hoje de novo aí.
Boa. Mas hoje tem pizza. O que eu quero dizer é o seguinte, ó. Ontem foi. A CBF publicou ontem o desdobramento das rodadas. E realmente, assim, cara, o Inter não vai ter jogos mais, vai ter um jogo só.
O jogo do Inter esse sábado às 3 da tarde não é véspera da eleição?
É véspera da eleição.
É, por causa disso.
Da eleição, tá? Por causa disso. E aí a gente entende, porque eles têm que jogar um monte de jogos, não pode jogar domingo, né? Tem que ser no sábado toda a rodada, então vai ter jogo certamente quinta, sexta...
Não, vai ter sexta, sábado e segunda.
E é contra o Santos, é isso?
Santos.
Segunda joga o Grêmio, gente.
Porque se fosse outro, por exemplo, Ceará, Atlético Goianiense ou São Paulo, poderia mudar.
Estou muito preocupado.
Pode ser,
ou tu tá bebendo de noite, ou tu tá criando uma conjuntivite nesse olho aí. Tá,
não,
tá olho de peixe morto, cara.
Levou uma porrada, cara, né?
Isso é um tapão da negação.
Isso é olho de quem anda de moto.
Aqui tu vai
descobrir. Olho de motoboy.
Toma. Sim.
A pior coisa, andar com a viseira, esses dias uma abelha entrou no meu olho.
É que nem aquele cara que
foi lá pra minha mente. Eu tô pensando que nem uma abelha hoje.
É que nem.
Esses 45
mil. É que nem aquele cara que tem a prótese da perna dela. Sabe como é que é essa daí?
Roberto Carlos.
O cara que tem a prótese da perna, a mulher vai lá, tira a prótese dele. Tu não vai.
Não vai.
Cara, vocês viram o vídeo que tá rodando na internet.
Por isso que eu tentei comer o mel
gato. Nós vamos falar sobre isso que nenhum programa esportivo vai falar, ninguém tem coragem. Tá rolando um viral aí na internet de um cara que tem uma perna de pau, tá ligado? Ele dá uma bicicleta.
Vai, eu vi.
No campo de futebol,
e o goleiro.
E o goleiro não tem os braços. Eu vi esse, cara.
Mas daí nós estamos encaixando errado o Lego, né? Pera aí, vamos olhar direitinho.
Que é a história do bêbado.
Que tu olha a primeira perna, daí quando vem passa o goleirinho assim, olha lá no
fundo. A história do bêbado. O bêbado tá 6 da manhã andando na praia, né? E aí corta essa cena, o bêbado andando na praia, pra um outro momento.
Tá viajando
o cara,
minha, velho.
O cara sem os braços e as pernas tá se rastejando pra chegar pela primeira vez no mar. Ele saiu do interior, tem 35 anos de idade. O cara é palestrante, tipo assim, tem aquelas coisas de vitória, né?
Joseph Klimber.
Tipo esse cara aí. Aí tá ali, a equipe dele ficou, né? Não, a gente vai te levar. Não, eu quero ir sozinho.
Teimoso.
E aí o cara começa lá em Torres, lá na calçada. Aí já tinha passado pelas dunas, né? E aí tá aí rastejando, né, pra chegar no mar. Rastejando, para um pouquinho, cansa, ele tá sem perna, sem perna e sem braço, né? E ele tá indo devagarinho e toda a equipe dele parada lá na calçada olhando, né, o movimento do primeiro encontro do cara com o mar, né? Só que aí vem o bêbado vem na perpendicular, né? Aí o bêbado olha assim,
não estivesse caminhando em Osório,
fica olhando pra ele assim, pega ele, joga no mar assim. Aí o cara dá uma marrequinha assim, afunda, e o bêbado vai pro mar, tartaruguinha.
Deixa a trilha. Cara sem os dois braços e um cego conversando.
Cara, pelo amor de Deus.
Agora vai, piada.
Se afundemos.
Cancelar agora por causa de piada.
E aí passa uma gostosa na rua. E o cara sem os braços olha pro cego e diz assim: olha ali, ó, que baita gostosa. Aí o cego: é? Passa a mão que eu quero ver.
Já contei a história do meu pai, né? Que meu pai é cego de um olho, né? Bota a trilha de novo aí.
Ah, bota.
Sim, só de cego.
Aí, caralho. Para, vamos botar outra aqui.
E o pai é...
combina?
É. Aí o pai faz... Olha, cara, faz 30 anos agora que o pai perdeu a visão de um dos olhos. Ele usa uma lente pra ficar da cor do outro olho. Aí tu identifica quando ele tá de tchuco pelo olho que fica vermelho, né? Porque o outro não muda a cor.
Ah, o outro não muda a cor.
E antigamente...
Pode ver, fica de...
Antigamente o pessoal vai lembrar, Júlio Bosch, tu não pegou essa época?
Não peguei.
O ônibus em Porto Alegre, a catraca era atrás, né? Tanto que a galera dava o cambão ali.
Isso.
Mas aí o pai subiu uma vez no ônibus e o ônibus lotado, ele tira a lente e começa assim, ó. Jogar pra cima e todo o ônibus olhando.
Não acredito, cara.
Jogar e o ônibus olhando e eu, meu Deus, pai, que vergonha e tal. Quando veio o cobrador, não aguentou e perguntou: pá, por que que o senhor tá fazendo isso, pai? Tô vendo se tem lugar lá na frente.
Ai, cara, olha só, deixa eu dizer uma coisa pra vocês.
Ele ama, ele vai mandar um áudio agora.
Deixa eu dizer uma coisa
pra
vocês.
Eles vão tomar no rabo.
E o pai é cego de um olho, tá, gente?
Rafael de Vério. Existe informação relevante, claro, tirando o público, que vai ser um estouro na arena no próximo domingo, às 4 da tarde, que é o maior jogo, né? O maior jogo da Série B, né?
Quantos pontos na frente?
Grêmio Cruzeiro.
10 pontos, né?
Cairia pra 7.
Bah, mas ontem rolou o Batomuxa ali na finaleira, né?
Ô, cara, o Bahia. Aliás, até vamos falar sobre isso, porque é o seguinte.
Danilo Fernandes saiu mal do gol, né?
E o escanteio?
Não.
Parecia o escanteio. Final da Copa KTO.
Escanteio. Não, é que é o seguinte, ó. Estranho. Tudo bem, mas assim, ó. Não, não é estranho, cara.
Não.
É estranho. Não é que é estranho.
Pra trás.
Não. Eu acho que ele tentou chutar pra lateral.
Ah,
só que errou.
Então era isso
errou
que
feio.
Estavam falando.
Bem estranho.
Não,
último lance, o cara tá de frente pra fora da área, me dá um bagulho
pra trás. Pra mim é ruindade.
Eu também acho.
Cara, quando o torcedor tá enlouquecido, ele vai buscar
outra coisa. Quem tava acompanhando o jogo foi o seguinte: o Bahia deu um chute a gol e fez o gol.
Fez o gol.
O Londrina teve 28 chances de gol. Era um massacre. Foi um massacre no segundo tempo inteiro.
O anulado então, do Londrina, daquele grupo que jogava no Juventude.
Aquilo ali, cara, aquilo ali é o clima de desespero. Agora, porque o número de escanteio. Cara, vocês acham mesmo que um jogador aos 50 do segundo tempo, tomando aquele terror que o cara, ele tá contando o número de escanteio?
Não,
aí tu tem que ser muito psicopata pra pensar nisso.
Eu espero que não seja assim. É isso que eu espero.
Claro que não,
eu
cara.
Eu espero. Só que assim.
Aquilo ali é ruindade. Ele
não,
tenta dar um bago pra lateral.
É um lance estranho.
Mas também não é só erro dele, né, cara? O Danilo Fernandes saiu...
A saída do Danilo é a seguinte.
Saiu levadíssimo.
A cada 10 escanteios, um sai gol.
Cada 10?
Jogado direto pra área. Eu, com o jogo do Inter, eu nem levanto.
Cara, mais engraçado, pegar um café. Eu tava jantando.
Tô falando sério, estatisticamente a chance é mínima.
Eu tava jantando com o Hans, um espetinho que tem aqui no Santana, ali perto de casa. E aí.
Acabe com ela.
Meu, eu disse assim pro Hans: puta merda, olha ali o Bahia ganhando. E nós saímos, faltava um minuto pra acabar o jogo. Eu entro no carro, pá! Gol do Londrina, né? Eu mando a mensagem pro Hans e eu digo: cara, tu acreditou, meu? Nós tava fazendo as contas já aqui. E
mas
deu
tu
gol,
achou bom ou ruim?
Cara, eu achei bom porque freia ali, né? Eu achei interessante
frear.
Claro,
o empate era o melhor, mas tu queria que ganhasse o Bahia ou o Londrina?
Cara, eu queria um empate. Né? Eu quero empate pra todos,
né? Esse é o empate.
Esse é o
Grêmio tá na obrigação de vencer o Cruzeiro.
Cara, o Grêmio tá na obrigação de ganhar todas as suas partidas em casa. Com o Cruzeiro, acho que vale uma outra coisa, porque daí é aquela história. Quem ganhar essa partida, Pedro, no domingo, e eu acho que vocês vão concordar, atira uma granada sem pino no colo do outro, né, velho? Porque praticamente o Cruzeiro, se ganhar do Grêmio, bota a faixa no peito, acabou. O Grêmio pode balançar a estrutura lá e daqui a pouco mostrar, ó, queremos chegar e tal. Então, tem um problemão. Se eu fosse apostar no jogo do final de semana, tirando,
vai apostar,
tirando o torcedor entrando,
que é
o cara que gosta
apostar.
De futebol, blá blá blá. É um jogo perfeito pra dar um empate.
Empate.
É um jogo perfeito pra dar um empate.
Por que tu não fala de mim, também, então tu não te coloca nessa situação, gente?
O torcedor é 4-1 Grêmio, velho.
Ô, Denis,
Vamos achar a raposa.
Na última rodada da Série B teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogos, né? São 20 clubes. Teve 1, 2, 3 empates.
Foi, deve ser a menor.
É. O menor índice de empates. Na Série A, teve muito mais.
Na anterior, teve...
Teve uma rodada da Série B que teve 7-3.
Esse final de semana, na Série A, não teve nenhum jogo com ambos marcam. Nenhum jogo. Todos foi alguma coisa a zero.
É mesmo?
É verdade. É. Vai por mim, pode olhar ali. Pode olhar ali.
Mas sabe que...
Porque eu sou devoto de Nossa Senhora dos Anjos Marcos.
Só confirmando, tá, Lelé, o Cruzeiro tem 10 pontos a mais do que o Grêmio e 9 a mais do que o Bahia, que ontem com esse ponto aí ficou em segundo, ele já tava em segundo pelo número de vitórias, agora tá com um ponto a mais.
Tá.
E o quinto colocado, que foi o Londrina, com o ponto de ontem foi a 35.
Ah, pode crer.
Quem pode passar 35. O Londrina agora é o Sport.
E o Sampaio Correia e o Tombense.
Tá, vamos falar a real. Tipo, Sampaio e Correia e Tom
Benz. É que
não vão ter fôlego.
É que eu tô falando de tabela.
Não, na real, quem vai disputar é o Sport.
É que eu tô falando de tabela porque o Grêmio no jogo de ida.
E o adversário é o Vasco.
Do Grêmio?
E o Bahia.
Ah, sim.
Os adversários do Grêmio?
Sport, Vasco e Bahia vão lutar com duas vagas.
O Grêmio já subiu. Tá, então já
subiu. O Grêmio vai subir em um mês.
Do que eu falei sobre.
O Grêmio sobe em setembro, talvez no seu aniversário.
Será?
Não, né? Duvido.
Hoje é 15, seu, né? Aniversário.
Não, 15 de setembro,
acho que não dá tempo.
Tô de parabéns.
Ai, minha voz.
11:30, nem vi o tempo
passar. Não, só que eu falei contra com relação a Grêmio Cruzeiro rapidamente, é que como o Grêmio perde o de lá, falando de tabela, se obriga a vencer.
Sabe que eu faço isso aí, Espinosa? Eu sou o único punheteiro que faz isso aí. Eu faço as Copas do Brasil do Inter no Brasileirão. Né? Começa o segundo turno, eu começo a fazer a Copa do Brasil. E aí, como é o meu pensamento e eu tô fazendo, eu boto gol qualificado.
Né? Tá, pare, tu vai explicar melhor isso depois do intervalo. Segura aí, já voltamos.
Entendeu,
pare,
agora é
calma. Atlântida. Atlântida, rádio da minha vida, rádio da sua vida, melhor vibe do FM. 11:34, tá de volta o Bola nas Costas para Stock Center. Baixe o app Clube Stock Center e confira ofertas exclusivas. @ Stock Center Oficial. KTO.com, onde a diversão acontece. O mundo é maior para quem faz graduação Uni La Salle, cursos com nota máxima no MEC. E conquiste seu carro com parcelas que cabem no seu bolso na Racon. Você pode!
Tem duas trilhas,
é verdade. No próximo domingo, a gente tava falando aqui antes de Grêmio e Cruzeiro, né?
É o Alok das vinhetas.
No próximo domingo, dia 21 de agosto, o Grêmio recebe o Cruzeiro pela 25ª rodada do Brasileirão, a Série B, na Arena. Na KTO, tu pode dar mais emoção pra essa partida e ainda participar da campanha Show de Gols. Acesse kto.com, faça um palpite pré-jogo com odds mínimas de 1.8. Atenção!
Legal aquela sequência que tu mandou ontem pra gente. Caímos no primeiro jogo.
Qual?
Tu mandou no microfone do Bola lá.
Uh-huh. Caímos
no primeiro jogo. Eu vi, achei que ia botar 600.
Como caímos no primeiro jogo? Os dois ambos marcam?
Um deles não
deu. 1-0.
Vocês vão se incomodar.
Tá, mas não foi no primeiro jogo, então.
Foi
primeiro? Não. Só alguém.
Foi no Bodo.
Não, para. Vocês vão se incomodar.
Para um pouquinho. Eu mandei dois jogos. O primeiro jogo batemos marca no primeiro tempo.
Não, e o outro não deu.
Tá, mas tu não foi no primeiro jogo.
Ah,
eu dou uma dica pra vocês, então.
Melhor mesmo.
Eu falo dos Amalek.
Dá a dica que interessa, que é KTO.com.
Exatamente. Vamos de novo aqui, ó. KTO.com, promoção pro jogo Grêmio Cruzeiro. Tu faz um palpite pré-jogo. Abre a KTO aí, vê. Quanto é que estão as odds de Grêmio e Cruzeiro? Dá uma olhada pra nós aí. Tem que ser com odd mínima de 1.8, tá? Eu acredito que todos os resultados devam estar com odd acima de 1.8. Será que não? Me diz aí. Quanto é que tá pagando o Grêmio?
Tô abrindo aqui.
Tô procurando aqui também.
Tô abrindo aqui.
É que Brasileirão Série B é mais difícil.
É mais difícil de achar.
É mais difícil, é.
É difícil. É bem difícil tu não ganhou, isso. Idiota.
Eu vou achar minha mão na
Deixou
tua cara.
Deixou a aí em cima. O Pedro não fez a escada.
Meu Van Dijk.
Bah, ô Gil, agora tu vem muito bem.
Não, ele não. Obrigado. Veio
bem, o seguinte, então,
é difícil jogar a Série B, tanto que vocês não ganharam.
Vocês ganharam quantas?
Ai, pegou aqui.
Não, mas jogaram quantas? Jogaram quantas?
Uma gente passeou.
Esse é o contrafé.
Uma gente passeou.
É, então é o seguinte, odds mínimas de 1.8 no jogo, tá? Seguindo esses passos, a KTO te oferece um palpite free a cada gol marcado.
Toma.
Quer saber mais?
Quero saber.
Lá no site da KTO, tu pode conferir os valores mínimos e máximos e ter mais informações sobre a ação. Calma, deixa eu completar o merchan. Todos os esportes e os grandes campeonatos estão na KTO.com. Te registra lá pra dar uma brincadinha. KTO.com, onde a diversão acontece. Quais são as odds, Rodrigo?
Agora, nesse momento, o Grêmio tá pagando 2.16 a vitória.
Olha aí, ó.
O empate 3 e o Cruzeiro 3.5.
Como eu tava dizendo, qualquer um desses palpites tá valendo pra promoção da KTO. Entendeu? Porque é odd mínimo 1.8.
A revolução da KTO, o festival de distribuição de dinheiro da KTO, que transforma não mais uma casa de apostas, sim numa igreja, é o 2-0 adiantado, né?
Yeah.
Isso é uma festa.
O pagamento antecipado,
pelo
né?
amor de Deus. Abriu 2-0 na tua aposta, já ganhou.
Massa, né?
Mesmo que o time vire.
Como aconteceu o Inter e Botafogo.
Olha, Lelê, e aquela proposta do Cássio ali no nosso grupo ali, hein?
Qual delas?
Bah, fazer um bolãozaço.
Um bolãozaço.
Quem acertar tudo.
Bolão do Bola!
Leva 500.
Bolão do Bola!
O que é isso, rapaz?
Os burrinhos do Bola!
Óbvio, tinha me esquecido disso. Hoje tem Copa do Brasil. 3 jogos são hoje e 1 amanhã. Né? Pra CBF é muito difícil colocar um jogo hoje às 7h30, outro às 9h30 e amanhã é a mesma coisa.
É por isso que na época eu aceitei fazer trabalho pra ele,
isso
porque
aí,
é muito desorganizado.
Então aqui, ó, hoje, 8 da noite.
Ah, fica na sua.
Presta atenção, Muricy. Hoje, 8...
Presta atenção, você tem que falar alguma coisa construtiva. Que senão
se tu deixar falar, eu falo. Enquanto a minha voz permitir.
Tu bebeu um chazinho de Bagé, Muricy?
Fluminense...
Bagé é maior cara chato.
Fluminense e Fortaleza jogam no Maracanã. E é o seguinte, tá 1-0 pro Fluminense.
8 da noite.
O jogo lá em Fortaleza já foi 1-0 pro Fluminense.
Isso.
Quanto é que vai ser o jogo de volta?
1-1.
Ai, ai, ai.
Babi, anota pra nós aí. O Fluminense tá mordido. Foda-se. O Fortaleza tá se recuperando. Foda-se, 1-1.
Ai.
2-2.
2-1 pro Fluminense.
Ai. É, eu ia no 2-1 também. 2-1 Fluminense.
2-1 Fluminense.
E um gol de Thiago Galhardo.
Nice. 2-0 Fluminense.
2-0 Fluminense. Lembrando que o Fortaleza já saiu da zona de rebaixamento do Brasileirão, né? Mas mesmo assim.
E nunca mereceu estar ali.
Nunca mereceu. Verdade.
Baô, velho. 2-1 Fluminense.
2-1 Fluminense. Mais alguém aí, de velho?
Eu falei 2-1.
Falou o mesmo resultado que nós.
Tudo bem, vamos lá. Depois, 21h30. 21h30. Aqui tem um pega-ratão.
Tem.
Corinthians e Atlético Goianiense. Está 2-0 para o Atlético Goianiense. Tá?
3-0 pro Corinthians, gritaria, loucurada.
Vou cara, a odd é 6.50?
Pra quem?
Pra o Atlético.
Pro Atlético. Claro.
É, agora eu vou dizer uma...
Não, é odd de vitória, não é de classificação, né?
É de classificação.
Né? A graça é que hoje, em todos esses jogos, tem odds de classificação.
Vale ver quanto é que tá do Corinthians.
Essa
é uma odd alta.
Ô, Cássio, bota 20 pila de free bet, senão eu não consigo fazer nada lá.
Bota 25
lá.
Pra mim.
Pra mim também.
Tô com 45 centavos.
Eu vou dar uma informação
perdi
pra vocês.
Tudo na
por isso que eu tô
ontem
dizendo que é um pega-ratão.
Ah, informação.
O Atlético Goianiense nunca perdeu para o Corinthians na Arena.
Foda-se, vai ser hoje.
Vez, então tá? Vai perder motivo.
Bom,
é só botar
eu tenho o resultado.
Eu vou botar meu dinheiro no Atlético Goianiense.
Venham comigo, 1-0 Corinthians.
1-0 Corinthians.
Tá, 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 fechei com o Potter ali.
Tá.
Coringa 1-0.
Rodrigo Alves botou
3-0
Corinthians.
3-0 Corinthians.
Cara, o Corinthians não faz gol.
Vai fazer hoje.
Hoje vai parecer a Volkswagen.
Cara, eu vou ficar no 1-1. Empate.
2-1 pro Corinthians.
Tô focando no Batiguã aí, mas qualquer coisinha que venha legal aí...
E agora, o grande jogo da noite.
O Atlético Goianiense é o Inter em 2016, que foi até a semifinal da Copa do Brasil caindo.
É verdade.
E teve um instante na semifinal, lá no Horto, que o Inter tava classificado.
Agora o grande jogo da noite pra mim.
Aqui é o Filipão.
Aqui vai pegar o Grêmio, bem vai pegar.
Atlético Paranaense e Flamengo na Arena da Baixada, no Maracanã, 0-0.
Flamengo 2-0.
Flamengo 3-0.
Ah, já teve o primeiro jogo?
0-0.
Ah, aquele da Filipão Lândia?
Cara, o Filipão.
E o Filipão. E aí agora do domingo.
Tomou cinco,
mas.
Não, mas ele quis ver o jogo. Ele quis ver. Ele deixou os guris se soltar.
O Filipão é malandro.
Então, imagina esse vestiário depois do jogo.
Tá, o Flamengo embalou, na real.
É, né?
2-1 atrás do Flamengo. É.
Eu acho que vai ser um empate, vai ser um 2-2 Furacão nos pênaltis.
Muda o meu aí, Babi. 1-1.
A real é o seguinte, o Flamengo vai passar. Eu vou retirar o meu coisa.
É.
Vai ser. 2-2 vai pros pênaltis.
2-2
vai pros pênaltis. 1-1 pra ir pra pênalti.
Vou te dizer, ó. 3-2 Atlético Paranaense no finalzinho.
Gols do Atlético Paranaense.
Não, calma, isso aí depois tu vai na categoria especiais de jogadores.
Oséias e Paulo Rink.
Hoje o Yuri Alberto vai fazer gol hoje, hein?
Vai.
É. 2x1 pro.
Sua assistência tá valendo, aí ele vai botar no DVD dele.
2x1 pro Atlético Paranaense.
Que depois agora dessa aí. Agora ele é o substituto do 007, né?
Depois, por quê?
008.
Não, já tá no 008.
Zero assistência, não. Zero gols.
Você sabe contra quem que o Yuri Alberto vai fazer o primeiro gol no Corinthians, né? Daqui a três rodadas do Brasileirão. Daqui a três rodadas do Brasileirão, ele vai.
Aí ele não vai vibrar.
É.
Não, ele vai meter uma bucha assim, vai sair assim, ó.
Como disse o Filipão naquela vez contra o Palmeiras, essa é uma piada bem gostosa. Vou rir de ti.
O Farid que botou o sorriso do Yuri Alberto.
E a gente vai ter que meter América e São Paulo hoje ou amanhã?
Amanhã.
Não, digo hoje que a gente faz isso. Coisa.
Burro.
Amanhã é o América e São Paulo.
Tá uma coisinha pra pergunta se você não completar hoje, aposta.
O jogo está. Não.
Ah, tá.
É três jogos de hoje. Jogo de hoje, aposta de hoje. Amanhã, posse de amanhã.
Lelê.
Pela pré-Liga dos Campeões hoje de tarde, tá? Tem Dinamo de Kiev e Benfica. Tem o Maccabi Haifa contra o Estrela Vermelha de Belgrado.
Ah, isso aí já é islâmico, hein?
Estrela já foi campeão.
Isso é islâmico, hein?
E o Karabag contra o Vitória Pilsen.
1992?
O Karabag é do Azerbaijão e o Vitória Pilsen é da República Tcheca.
Acho que o jogo do Mundial foi Colo-Colo.
República Tcheca,
Potter, já transou com alguma talibã?
Não. Máximo que eu consegui, assim, de diferente. Eu imaginei. Mas
tô curioso pra saber.
Você que ela fala depois que transa, ela olha pra ti e diz assim, podia morrer agora, tá?
É um sexo explosivo, né?
É uma crítica, é uma piada com crítica social. É,
exatamente.
A galera que tá tentando cancelar aí o programa não tá entendendo que tem uma crítica sobre o
comportamento. Igual eu fiz uma piada uma vez com uma amiga minha, que ela é cadeirante, eu falei que se ela fosse mulher da vida, ela seria food truck, né? Come no carrinho.
Muito bom! Viu?
Ai, cara.
O Estrela Vermelha, Rodrigo Adams, é chamado de Estrela Vermelha aqui.
Lá é outro.
Cravenes Vevda, é Estrela Rossa na Itália, Red Star. É o time que muda de nome, diferente do outro.
É tipo o Inter, né, cara? Que é conhecido por uns aí como municipal, por outros por estadual.
Deixa eu fazer a pergunta pro Divério.
Mundial FIFA.
Não, ninguém lembra.
É verdade, Divério, que tu namorava pro Bigurrilho?
Que é o Bigurrilho?
É verdade.
Zé do Pinheiro. E aí ele namorou uma italiana, ele não falava italiano, ele botava o Divera namorar pra ele no telefone. Ah, isso é parceria, cara.
Mas só a letra da Laura Pauzini.
Tinha que sentar do lado do Zé Aldo ali e ficar conversando com ela.
A Pauzini é chata pra caralho.
Muito, e ele dizia, fala isso pra ela. Ela falava alguma coisa e eu falava pra ele.
Mas ela é daquela série de mulheres que é feia, mas é bonita.
É mais ou menos, né? Até ali.
Fernanda Torres.
Não param de chegar mensagens da audiência querendo saber do glorioso El Zamalek, tá? O El Zamalek joga na quinta-feira, falaremos mais sobre isso.
Eu quero ter uma pergunta pra fazer.
Só um detalhe. Sabe o teu podcast lá, Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo?
Opa, a primeira temporada tá inteira já nas plataformas.
Pois, né? É, tu lembra que tu me convidou pra falar um pouquinho da noite Porto Alegrense, né? Não vai dar pra ir agora nessa sequência aí. Tu tem R$400 pra me adiantar? Pra eu
não,
poder
não
ir?
Vai dar, cara. Eu só pago depois.
Leandro,
que
Leandro, deixa eu fazer uma pergunta pro Rafael de Velho.
Por favor. Passa. Tô procurando coisa. Que
Rafael de Velho, preste atenção. Hoje é quarta-feira, tá? O Inter joga segunda-feira.
Pode ser melhor.
Na sexta, no treino pré-Melgar, tá? O Edenilson teve um problema no joelho. Ele jogou, aliás, com uma coisinha no joelho, Edenilson, né? Contra o Melgar.
Com a faixa de capitão.
E aí retiraram ele e o Cauê Rocha.
Kaique Rocha.
Do jogo contra o Fluminense. Isso. Como é que está a situação médica de Edenilson?
O Edenilson está treinando, inclusive acabei de ver na rede social que teve uma desinteligência com um repórter.
Quê?
É.
Durante o treino?
Durante o treino, é.
Mas o repórter deve ser colorado.
É. O Lucas Colar.
Que houve?
É colorado. É.
Ih, o Colar.
Mas o que o Lucas tem feito?
Também, né?
Cara, eu vou ler o que
talvez o Edenilson deve ter visto o Lucas Colar lá e foi cobrar alguma coisa.
Foi, exatamente. É isso que eu vou tirar aqui.
Coitado do Lucas Colar.
O Edenilson foi cobrar o Lucas Colar. É isso.
É o que nós estamos descobrindo agora.
O timing do Edenilson pra cobrar a imprensa tá muito bom.
Edenilson, o Lucas Colar botou no Twitter assim: Edenilson vem em minha direção durante o treino e me confrontou. Tira meu nome do teu circo. Aí o Lucas, questionei qual a insatisfação. Não respondeu, apenas disse: não sou palhaço. Essa foi a...
Ah, alguém tem que colar no Edenilson.
É, eu acho que o Edenilson tá postando... A esposa do Edenilson postou bebendo vinho depois da eliminação. É o direito dele beber o vinho, só acho que é errado ele postar.
Como o goleiro se ampara mal de amigos?
Cara, aí ele volta aos treinos e ele vai confrontar um repórter identificado. Edenilson,
é que tu pode
vai jogar bola, cara!
Pode conversar com o cara, mas aí essa coisinha do teretetê, sabe? É o que me incomoda.
Ai, tira meu nome do teu
círculo. Sério.
É isso. Tu recebe direito de imagem, Edenilson.
Não, olha só,
ele recebe muito dinheiro.
Edenilson está insatisfeito.
Vai falar isso. De ti quem tiver que falar
está
de ti.
Insatisfeito
bem ou mal.
Com o Lucas Colar. Rapidamente, chega e fala com a assessoria de imprensa do Inter.
O que aconteceu? Cara,
tu consegue? Tu faz um contato comigo com o Lucas Colar, eu quero conversar com ele. Tem algumas coisas que ele anda escrevendo que não correspondem à verdade. Aí liga pro Lucas Colar. Do telefone do Gabrielzinho, que é a assessoria de imprensa do Inter, né? Aí ligou, meu, tá aqui o Lucas pra ti. Lucas, tudo bom? Pá, tu postou uma coisa ali que na real não é verdade. Deixa eu te passar a minha versão, blá blá blá. Porque os caras não conversam mais com
mostra
o jogador.
Mostra a grandeza,
aí,
velho.
Aí beleza, o Lucas, opa, então tá, pode te corrigir, pode, ó, eu fazer uma coisa. Falei com o Edenilson, falou comigo em on, isso aqui, blá 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 blá. Resolve a situação. Agora chegar na frente de todo mundo, queimado
problema.
Com a torcida, na pior fase dele
no Inter. Piorou a situação,
deixa eu falar,
né, cara?
Né? A torcida angaria ainda mais má vontade que tá com ele agora. Ele tá pressionado. Né? Tem sim alguns exageros com o Edenilson, que parece que só ele é o culpado do Inter. Tem. Mas tem momentos que ou tu cala ou tu vai direto na fonte.
Potter, deixa eu te falar uma coisa, velho. Na boa, falando completamente sério, sem granalizar absolutamente nada. Não chegou a proposta que ele queria de novo. Ele tá insatisfeito no clube. O Inter vai ter que arranjar um jeito de transacionar esse jogador. Não sei pra onde. Porque o que tá acontecendo dentro do Inter com esse jogador é ruim pro clube e é ruim para
Pedro,
o jogador.
Enquanto ele estiver sendo pago pelo Internacional, o sócio e o torcedor do Inter não aceitam que o Edenilson vá intimar um repórter, seja ele quem for.
Eu não tô justificando.
Ele tem que dar a resposta dentro
eu
do campo.
Eu concordo contigo. Eu não tô justificando.
Só que dá pra conversar.
Quantas vezes,
chama o cara, como o Potter disse.
Quantas vezes nós vimos o Grêmio e o Inter pegar o jogador, tirar ele do foco e tentar colocar ele em alguma barca e colocou em várias barcas
vários
jogadores.
E outra coisa é o seguinte. O Edenilson
ele não quer mais jogar no Inter, cara.
Se o Edenilson não
pra
quer...
Mim, tá claro.
Se o Edenilson não quer... abre aspas, circo, fecha aspas, não vai tomar essa atitude que ele fez agora na frente dos outros.
Aqui tá
isso
foto,
pra mim
não,
também é circo.
Isso aí nos faz.
Isso também é circo.
Alimenta, ó,
aqui
né?
Tá a foto, a gente tá falando.
A foto. Abraço pro Lucas Gares, que aqui da Rádio Grenal ouviu.
Isso é circo
Twitter
também,
dele,
cara.
Aqui,
aí circo uma hora, tipo assim, ó, como o Potter falou, cara, tá com um problema com o repórter, chama o cara, ô, meu, vamos bater um papo aí tu, vamos aparar as arestas, porque eles vão conviver diariamente.
A gente sabe que, né, tu tá suscetível às coisas e, enfim, não deve ser fácil sentir essa pressão aí,
claro,
né, mas ao mesmo tempo não justifica isso que ele fez. E eu acho que assim, Pedro, é muito difícil essa transação, porque tem interesse do jogador, interesse do empresário, interesse do clube.
Ah, mas daí tu ajusta.
Mas Gil, se o cara não tá preparado pra sentir a pressão que ele tá sentindo, não pode jogar
no
Inter.
Não, eu tô falando de transação no Inter.
O Edenilson...
Mas agora, isso aí o clube tem que, de alguma forma, notificar o Edenilson. Tá errado.
O Edenilson teve a oportunidade, ele e o clube, ele e o Internacional, de serem vencedores em 2019, perderam dentro de casa de uma forma ridícula.
Isso aí.
Ridícula, porque o Atlético Paranaense fez o que quis dentro do Beira-Rio, tá? E agora, recentemente, contra o Melgar, foram ridículos e incompetentes a não passarem do Melgar.
Graças a Deus,
beleza?
Né,
só que é o seguinte, ó. O Edenilson sofre hoje no Internacional o que alguns jogadores sofreram no Grêmio em 12 e 13. Que foi o caso do Zé Roberto, do Vargas, do Barcos. Jogadores de uma qualidade acima da média, de outra prateleira. Mas que não venceram nada e ficaram na fila, ano após ano. O campo não deu a resposta para a diretoria e mudou-se o presidente, mudou-se a gestão. E o campo não deu a resposta. O Edenilson vive no Internacional hoje, o que eu e tu, Adams, vivemos no Grêmio com o Barcos, com o Vargas, com o Zé Roberto, com o Elano, com o André Santos, onde tinha muita expectativa e dentro de campo não se ganhou nada.
A aspas aqui que o Lucas Gares que bota aqui, ó, foi assim, ó. Abre aspas. Me tira do teu circo. Não sou palhaço. Sou profissional pra caralho. Estou te avisando. Ou seja...
Uma ameaça ainda?
Não, mas é que tá... Pra mim o que faltou... Eu acho que o Edenilson tem todo o direito de ir na direção do Lucas e falar com ele, sabe? Eu acho que
não,
todo jogador...
O direito
todo...
ninguém fala.
É isso.
Agora, se
tu
é inteligente
a maneira,
ou não.
É isso, não é inteligente. Ele deveria ter perguntado. Cara, olha só, eu soube que tu tá falando tal coisa. Eu tá me usando pra tal coisa.
A dança.
Por que isso?
Foi exatamente o que eu falei sobre isso? A postagem da esposa do Edenilson tomando vinho. Ele tem direito a tomar o vinho que ele quiser, a hora que ele quiser. Mas o timing de tu postar numa rede social às 3 da manhã que tu tá tomando um vinho enquanto tem um pai preocupado como é que o filho colorado dele vai chegar na segunda-feira no colégio, eu acho errado.
É que a profissão, que o Edenilson tá, o Edenilson, ele é uma... Ele é uma minoria gigante no futebol brasileiro, que é um cara que, por causa do talento dele, e apenas pelo talento dele, consegue ganhar uma quantia de grana bem grande. E isso traz um ônus pra carreira dele. Um ônus pra família dele. O bônus, todo mundo sabe.
Ele começou a jogar ontem, né?
É, então, tipo
ele
assim...
sabe o que é.
Na real, cara, a real mesmo, 31, assim...
31, 33,
é, cara, é, tá porra. Faltando gente mais experiente, assim, de encostar. Às vezes, até não é isso, assim, às vezes você não consegue mais falar com alguém. A pessoa não ouve mais. Ela tá tão mergulhada no mundo dela que ela não ouve mais, entende? Agora sim, tá faltando alguém com inteligência chegar ali no The News e falar assim, meu, não é assim.
Por aí vai piorar, né? Por aí vai piorar.
Deixa eu só pedir. Eu gostei do Galhardo postando que tava comendo pipoca ali na última quinta-feira.
Roda, né? Sobre pipoca. Sobre o que tá acontecendo com o Edenilson, eu vou usar um exemplo bem prático que aconteceu no Grêmio, tá? Ontem a gente falou aqui, o Luan, jogaram pipoca no Luan. Como é que ele respondeu à torcida?
Jogando bola.
Como é que ele virou ídolo depois de ter tomado pipoca na cara?
Isso, Luan, é uma referência.
Sobe, tá na vaiada, então joga no Beira
Rio. E pra mim, o Tyson vai dar a volta por cima.
Tomara.
O Tyson vai dar a volta
por cima. Mas são... Aí eu vou contigo, mas eu caracterizaria como perfis diferentes de atletas. O Edenilson é muito sanguíneo.
Ok, Pedro, mas eu tô dizendo o seguinte, o jogador não tem...
Falta sangue no Edenilson, Pedro.
Mas Pedro...
Não, peraí. Eu não acho que falta sangue.
Ele tem qualidade, mas sanguíneo não, mas tô falando... Calma, tô falando de perfil de jogador. É um cara... O que ele fez agora com o colar?
Não,
ele foi lá. Tu já viu o Luan bocar alguém?
Não. É que
tu, o Luan tu nunca, fala, o Luan nunca bocou ninguém.
Meu, se ele fosse sanguíneo, ele tinha um mínimo de indignação pra momentos decisivos pra parecer esse
perfil. Só, dá pra conversar com qualquer repórter, mas tem que saber conversar.
É isso, mas
faz por telefone, não
isso.
Faz na frente de todo mundo.
Não faz esse circo.
Não transforma num circo.
Isso!
Tu pediu pra parar?
É tipo o Pranchetinho agora que tá dando rolé em um monte de podcast. Tava no nosso brother Duda Garbi.
Ah, esse
agora,
aí tá se queimando.
Falando um monte de groselha. Tá ligado? Só falo uma coisa pra ti, Thiago Nunes. Dois em 24 pontos. E não vem com esse papinho de a torcida e não sei o quê. Porque tu foi o menos cobrado, velho. O Filipão foi muito mais cobrado, saiu fora. O Mancini é a mesma coisa. Tu tá na comanda, para de chorar, porque é muita cascata. O trabalho tava pronto, era só ter feito, velho.
Penharol.
Aí outra coisa, deixa eu só ir a reboque do que o Adams tá dizendo. Tem muita coisa que o Thiago Nunes fala ali que não procede. Porque... Ele não fala que ninguém gostava dele no vestiário, que tinham jogadores que não compravam o barulho dele.
Mas era nítido.
Que ele chegou, com algumas ideias revolucionárias e os caras olharam pra ele, não vai dar.
Mais que isso, tem um papo que a gente sabe que é quentíssimo,
olha aqui,
tá?
Ó.
Então agora dá pra falar aqui,
vamos lá.
O Michael encostou nele e disse assim, professor, o que o senhor tá tentando, muita gente aqui não vai conseguir captar, falta até o entendimento do que fazer aqui. Sim. E ele disse, não, agora é comigo. Isso foi logo depois daquela sequência de vitórias do Grêmio, que o Grêmio fez umas 8 ou 9 vitórias com ele, e aí ele quis mostrar a personalidade do trabalho. Cara, o trabalho tava
ali. E outra coisa, o Grêmio não tentou o Marcelo Groy, não. O Grêmio não tentou o Marcelo Groy. Isso aí que estão dizendo, que ele também disse, que tentamos... O Grêmio nunca tentou a repatriação de Marcelo Groy.
Não dá pra dizer que ele mentiu tudo.
Sabe por quê?
Tudo.
Porque o Marcelo Groy não quer voltar.
Não dá pra dizer que ele mentiu tudo, né, Lelê?
Mas...
Que ele admitiu ali que o Michael jogava nada faz tempo.
Não, mas,
né?
Então, Pedro, assim, eu vou dizer, eu acho o Marcelo Groy não voltar pro Grêmio uma atitude inteligentíssima. Porque ele já foi campeão da América pelo Grêmio.
Meu, saiu da calma.
Saiu por cima.
Não precisa. Ele viu o que tá rolando, cara. Ele viu o que tá rolando. Não volta.
É isso aí, cara.
Deixa eu só pedir
uma. Por mais que eu quisesse, eu queria o Groy de volta.
Mas
eu entendo o Groy não querer voltar, velho.
O que mais interessa na questão do Edenilson não é se o Edenilson tem razão ou não. É como ele reage ao troço.
É isso.
O jeito que ele pode estar com muita razão. Daqui a pouco o Lucas Colar fez uma fala num podcast, fez algo.
Tá aqui, eu achei, tá?
Vai.
A bronca é porque numa das lives aqui, aparece um torcedor chegando...
O Lucas Colar trabalha no Voz do Gigante.
Isso. Ele aborda o Lucas e diz que fez uma homenagem pra um jogador do Inter.
Um torcedor?
Tá. E aí ele vira a camiseta
no jogo contra o Fluminense. 8,
acho que é no jogo contra o Fluminense. E aí tá escrito, em vez de Edenilson, tá escrito Perdenilson. E o Lucas conversa com esse torcedor aí.
Não, bota o diálogo, vamos ver.
Homenagem ao nosso amigo Edenilson hoje. É o Super Perde, quer ver?
Quero.
Esse é o
torcedor.
Super Perde.
Não, pera aí, ele ficar virado. Pera aí, ele ficar virado.
Fica virado, fica virado. Pessoal, tu fazer fica virado. Faz uma foto aí. Faz o print. Perde News, tá aí, pode virar.
Homenagem ao nosso amigo.
Esse é o início
da. Aí o Edenil ficou. Digamos que é por causa disso. Tá. Ficou brabo.
Ok.
Liga pro cara. Não vai na frente de todo mundo.
Claro. Mas é uma agir com a razão aqui, queria fazer um pedido. Cara, eu conheci um caso de uma família colorada, inclusive. Um abraço pro André Clós Gomes, que é lá de Balneário Camboriú. Ele e a Magliane, eles têm um filho de 10 anos chamado Benjamin. E ele tem uma síndrome muito rara chamada síndrome de Fires. Tá? E o que, que acontece, cara? Depois de um. Infelizmente, uma crise convulsiva. Ele perdeu todo toda a mecânica assim, do corpo, sabe? Ele não anda mais, ele não come mais direito. E essa, todo esse tratamento é muito caro, cara. Então, assim, ó, eu peço pra todo mundo aí, os ouvintes do Bola nas Costas, todo mundo que tá escutando a gente agora, vá lá no Instagram, @ a cura do bem. E por bem com N, tá? Então, a cura do Ben, tá? No Instagram. E faz o Pix lá pra ajudar na vaquinha. Cara, eles estão querendo comprar remédio, fralda, alimentação cetogênica, porque ele não pode comer açúcar e nem carboidratos, tá? Então, eu conheci a história deles. O cara, o André, é um guerreiraço, tá? Se virando em Balneário Camboriú pra poder manter esse tratamento. Então, mano, tamo junto aí. Sabe disso. Vai no Instagram, @ a cura do bem, que tem lá o Pix pra te ajudar na vaquinha.
Rapidamente aqui, Lelê, posso pedir de ajuda de sangue pra Carmen Lúcia de Lemos Nazaré.
Tá.
É só chegar no Hospital Nossa Senhora da Conceição e dizer que quer doar sangue para Carmen Lúcia Nazaré. E ela tá precisando aí de qualquer tipo de sangue lá no Conceição. Carmen Lúcia de Lemos Nazaré.
Este microfone fica aberto tanto para o Edenilson quanto para o próprio Lucas. Se quiserem falar alguma coisa, a gente bota no ar amanhã, né? Fiquem bem à vontade. E nesse embalo aí da solidariedade, cara, ontem eu recebi uma imagem aqui de um cara que eu não conheço ele. O nome dele é Guilherme Valau. Pelo que ele tem uma foto no perfil dele com a camisa do Grêmio, e ele mostrou uma imagem, cara, do telhado dele completamente furado depois do granizo, caindo água por tudo, e ele tem uma filhinha de 16 dias de vida. Então eu dei um retweet ali no meu Twitter, ali no @ Lelê Bortolassi, é meu último Twitter ali.
Boa, mano.
Quem quiser mandar qualquer grana pro cara ajudar a refazer o telhado dele aqui, cara, tem o Pix ali.
Isso é problema real.
Isso
é problema real.
Então eu dei um retweet.
Não tem nenhum problema.
É isso aí. @ Lelê Bortolassi, tá? Ali no Twitter. É Guilherme Valau o nome dele. Então vamos ajudar ele até pela pequenininha que ele tem de 16 dias ali, cara. Chovendo dentro de casa, que me tocou muito isso, tá? Gurizada, é isso. A gente volta amanhã. Faltando agora 1 minuto e meio para o meio-dia. A gente volta. Tem rodada da Copa do Brasil hoje. Tem essa pré-Champions League de tarde. E a gente volta para falar mais de futebol amanhã às 11 da manhã aqui no Bola nas
Costas. Cássio, 10 pilas de free bet para cada um, hein?
Vai que achar aqui.